Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, eu sou Roxane Ré, tudo bem? A proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina em entrevistas exclusivas com especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. Vamos ao episódio de hoje. Você vai conhecer a história de dois médicos que viram de perto a realidade de populações que vivem em situações extremas, onde a ação de profissionais da saúde muda vidas. O Dr. Drauzio Varella foi a convite da organização Médicos Sem Fronteiras aos campos de refugiados no Líbano e na Jordânia, quando conheceu de perto as dificuldades das vítimas da guerra e o trabalho desses profissionais. E o Dr. Nelson De Lucia, que atendeu as vítimas da maior tragédia no Haiti, no terremoto de 2010, através da ONG Expedicionários da Saúde.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Conhecido por falar sobre saúde no Brasil, impactos na sociedade, de buscar, não é, a experiência humana, o médico Drauzio Varella, Dr. Drauzio, acabou de estrear uma série intitulada Drauzio em Campo, Líbano e Jordânia, em que mostra as consequências da guerra para 1,5 milhão de sírios que vivem em campos de refugiados. A convite, né, da Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, que realiza um trabalho que é incomensurável, né? Dr. Drauzio conheceu de perto as dificuldades das vítimas da guerra e o trabalho desses profissionais. Em 3 episódios, essa série aborda desde as dificuldades das famílias alocadas na região em situações de vulnerabilidade na saúde e as mutilações causadas pelos conflitos. Ele foi até a região libanesa do Vale do Beca, no campo de refugiados de Abu Fares, visitou localidades de Majal Anjar, Arsal, e um hospital do Médicos Sem Fronteiras em Amã, na Jordânia, especializado em cirurgias reconstrutivas para vítimas de conflitos armados. E é com o Dr. Drauzio Varella que eu converso agora. Dr. Drauzio é oncologista, formado aqui pela Faculdade de Medicina da USP, foi diretor de imunologia do Hospital do Câncer, médico voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, e autor do Estação Carandiru, Prêmio Jabuti. Como vai, Dr. Drauzio? Bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Rosane. Prazer estar conversando com vocês.
Muito obrigado, Dr. Drauzio, que mais uma vez já me revelou que é ouvinte aqui da Rádio USP, do Jornal da USP, né, Dr. Drauzio? Gosta muito
pois
de rádio.
É. Gosto muito. Sou apaixonado por rádio. Muito mais que por televisão, pela internet,
só
por tudo.
É mesmo, Dr. Drauzio. Que bacana. Dr. Drauzio, né, que gosta muito de conversar, por vídeo, por texto, por TV, enfim, escreve e reflete muito sobre essa situação. Agora, Dr. Drauzio, depois que o senhor recebeu o convite dessa organização internacional e viveu essa experiência que eu aqui brevemente resumi, o que mais lhe chamou a atenção sobre essa realidade?
Olha, eu sempre tive muito interesse nessa questão dos refugiados pelo mundo inteiro aí, né? Porque acho que não existe situação de vida pior que a deles, né? Uhum. Você ser obrigado a sair do lugar que você mora, que você vive, que você tem amigos e familiares, para se refugiar num campo, em barracas, numa situação mais precária possível. Você só faz isso quando você acha que vai morrer no lugar que você está, ou que vão te acontecer coisas muito terríveis. E nesse caso em particular, essa dualidade, você tem a guerra na Síria, de um lado, e gente que bombardeia aldeias com crianças, com mulheres, com pessoas de idade, e de outro lado, uma organização que vai lá para tentar atender as pessoas, oferecer cuidados médicos para essas pessoas, né? São seres humanos dos dois lados, os que jogam as bombas e os que vão cuidar dos que foram bombardeados, né? Isso sempre eu tive um interesse muito grande. E especificamente nessa região, você tem a discussão hoje na Europa, nos Estados Unidos, levantar muros para impedir que refugiados entrem e tudo. O Líbano, que é um país com 4,5 milhões de habitantes, recebe mais de 1 milhão de refugiados sírios. É o país do mundo com o maior número de refugiados per capita. Recebe e trata de acomodar do jeito que der, não é? E aí essa situação é que eu achei muito particular e fiquei muito interessado em conhecer de perto.
O Médicos Sem Fronteiras, que vai a regiões que ninguém mais, algumas regiões que ninguém mais entra, nenhuma outra organização, nenhum grupo, nada, né? Então, e eles chegam, eles conseguem chegar em função do trabalho que realizam. Quer dizer, e é o médico, doutor Drauzio, na sua função ali, primeira, que é aliviar a dor e salvar vidas. É, com que realidades eles lidam no dia a dia, né? Quais são as dificuldades que a gente, claro, imagina, são imensas para realizar esse trabalho?
Na realidade, embora a organização se chame Médicos Sem Fronteiras, são equipes médicas, não é? Com enfermeiros, com assistentes sociais, com pessoal paramédico. Essas equipes chegam nesses locais e o que você disse, muitas vezes é a única presença de atendimento médico possível para essas populações. Por exemplo, lá no Líbano, tem uma cidade chamada Arsal, que fica no topo de uma montanha, e do outro lado já é a Síria. Ela é mais próxima da primeira cidade síria do que da primeira cidade libanesa. E nós fomos a esse local, você sobe vários postos de vigia com guardas, pedindo documentação e tudo, e você sobe, lá no alto é a cidadezinha. Essa cidade foi dominada pelo Estado Islâmico de 2013 a 2017, e como o acesso é muito difícil, o exército libanês não conseguia controlar a cidade, e até 2017, em 2017 assumiu o controle. Mas nesse período de 13 a 17, o MSF foi a única organização que conseguiu estar presente nesse local. Porque se você queria alguma assistência médica, você tinha que contar com eles.
Doutor Drauzio, eu assisti aos vídeos e chama bastante a atenção, o senhor mostra até isso no vídeo, o senhor fala sobre isso, sobre as especialidades médicas ali, e as obstetras trabalham muito. Quer dizer, há muitos partos, muitas crianças nascem nesses e vivem nessas localidades, né? Por quê?
Olha, a gente está acostumado a ver as reportagens sobre os médicos sem fronteira, mostrando o papel deles, geralmente na África ou na Ásia, em lugares de guerras, e situações de calamidades, e em que as doenças são malária, tifo, são doenças infecciosas, né, ebola, etc. Lá é diferente, porque as pessoas vinham da Síria. A Síria tinha um padrão, antes da guerra, um padrão de vida razoável. Então, os problemas são as doenças degenerativas. É gente com diabetes, com hipertensão arterial, que perdeu o acesso aos medicamentos e começou a ter as complicações da doença. Por outro lado, as taxas de natalidade são muito altas por razões religiosas e pela situação da mulher na sociedade. Países muçulmanos, mas na Síria, como em outros países, a mulher ocupa um extrato bem inferior na sociedade. Por exemplo, os Médicos Sem Fronteira oferecem contracepção, anticoncepcionais, dispositivos intrauterinos, tudo. Mas quem decide é o marido. O marido é que diz se a mulher vai poder usar um método anticoncepcional e que método será. Sem autorização dele, nada feito. Então, o número de crianças é muito grande nesses acampamentos. E a situação dessas crianças é terrível. Porque você vê, eles são iguais a quaisquer crianças, né? Correm, dão risada, aparecem na frente da câmera que a gente está filmando. Aquela coisa de criança mesmo. Mas eles não são considerados cidadãos libaneses, porque o Líbano os considera cidadãos sírios. Só que para serem realmente cidadãos sírios, de fato, eles têm que ser registrados num consulado da Síria.
Sim.
Esse consulado às vezes é distante. E gente muito pobre, que não tem mais nada, não tem recursos. E muitas vezes não consegue chegar no consulado.
E não frequentam escolas, né, doutor? Não frequentam escolas.
Não frequentam escolas. Aí você tem uma quantidade enorme de crianças analfabetas que não são registradas em país nenhum. Quer dizer, são párias, não tem nacionalidade. Como é que vai resolver esse problema, né? Grande parte delas nascidas nesses campos de refugiados, né?
É. Uma outra questão, e esse me chamou bastante atenção também, e o senhor relata o trabalho especializado na medida, né, em que do possível ali, mas eles realizam cirurgias reconstrutivas para as vítimas dos conflitos que perderam, né, partes dos membros, inclusive crianças. Tem um menininho que a gente presencia ali na reportagem, a alegria dele quando ele recebe um pedaço do braço, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho também, que é muito importante.
Esse trabalho é executado num hospital de Amã, na Jordânia. Uhum. E eles dão atendimento a mutilados de guerra, não só da guerra síria, mas da guerra no Iêmen, da guerra no Sudão. Eles recebem gente de todos os lados. E fazem desde cirurgias reparadoras, gente que teve ferimentos na face, em outras partes do corpo. Eles ficam lá, são atendidos e ficam em alojamentos próximos do hospital. São levados ao hospital de van todos os dias e trazidos de volta. E fazem e são submetidos a essas cirurgias, às vezes 4, 5 ou mais cirurgias. E tem um outro tipo de atendimento, que é a confecção de próteses. A gente que hoje tem essas próteses maravilhosas, né? Eu que sou corretor, às vezes encontro gente correndo com essas lâminas de prótese aí, correndo mais rápido do que eu. Essas próteses custam caríssimo, né? São próteses de 20, 30 mil dólares, 50 mil dólares, né? Inviáveis em lugares como esse, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, uma criança amputada, que é essa que está no vídeo, esse menino, que perdeu no bombardeio, perdeu o braço esquerdo, ao nível do antebraço, mais ou menos. E aí fazem uma prótese, eles filmam com um vídeo no telefone celular os 360 graus do membro que ficou amputado. Isso vai para uma impressora 3D, e a impressora 3D imprime uma prótese. Lógico que não é uma prótese de alta qualidade, mas esse braço que está ali pendurado, que praticamente sem ação, ganha prótese e essa prótese consegue fazer um mínimo movimento de pinça com os dedos. E dessa forma torna o membro, pelo menos, um pouco funcional. Quer dizer, dadas as condições locais, isso é para quem recebe a prótese, é uma ajuda muito grande, né?
Ou seja, o senhor pôde vivenciar ali uma experiência muito importante, nos fazendo entender qual é a importância do trabalho de um profissional como esse, não é? E com tantas dificuldades, né, doutor Drauzio? Que trabalho eles realizam?
É uma coisa interessante mesmo, porque eles não estão lá para fazer caridade, sabe? A filosofia é completamente diferente. É um trabalho profissional. As pessoas que estão lá são contratadas, as que trabalham são contratadas, recebem um salário. Não é um salário maravilhoso, mas é um salário decente. E eles recebem mais de 90% das doações ao MSF. São feitas por pessoas como você e eu, pessoas particulares que doam mensalmente. Sim. Menos de 10% são empresas. E mesmo assim, há restrições às empresas. Por exemplo, não pode ser empresa ligada à indústria de armas. Não pode ser indústria farmacêutica. Como eles têm essa multiplicação de doações, por exemplo, no Brasil são 500 mil doações que eles recebem por mês, aqui de pessoas físicas. Eles têm muita liberdade. Podem fazer o que eles querem, porque eles não têm que atender a interesses de ninguém.
Justamente.
As doações são tão pulverizadas. Aliás, eu aconselho você, qualquer coisa serve, sabe? Se cada um dá 50, 70 reais, 100 reais por mês, faz uma diferença grande, não é? Porque você mantém uma organização desse tipo funcionando e prestando ajuda, né?
Muito bem. Muito obrigado, doutor Drauzio, por nos contar detalhes aí dessa série especial, dessa experiência muito, muito importante que o professor realizou, a convite, inclusive, do Médicos Sem Fronteira. Obrigado mais uma vez, doutor Drauzio. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado. Obrigado a todos aí, aos ouvintes.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Falamos nesta semana aqui no Jornal da USP, no ar, do trabalho da Organização Internacional Humanitária Médicos Sem Fronteiras. E hoje nós vamos conhecer as ações de um grupo de médicos da ONG, Expedicionários da Saúde, que já realizou diversas missões, inclusive no Haiti. Em 2010, na maior tragédia que o país enfrentou em consequência do terremoto, um cirurgião da Faculdade de Medicina da USP vivenciou essa experiência marcante de salvar vidas em situação extrema, como a que o país viveu. E é com o professor Dr. Nelson De Lúcia, da disciplina de cirurgia vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que eu converso agora. Como vai, professor? Bom dia.
Oi, bom dia. Tudo bem?
Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP no ar.
Obrigado.
Professor, a gente quer entender um pouco, nós fizemos isso na primeira parte dessa proposta, que é entender como é realizado o trabalho dos médicos e outros profissionais de saúde, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, em situações de extrema dificuldade. Às vezes com poucos recursos, outras vezes com uma mini unidade ali com recursos básicos para os atendimentos, não é? Para cirurgias e outros atendimentos de urgência, tanto em situações como, por exemplo, a de conflitos armados, como também de desastres naturais, não é? E o senhor teve essa possibilidade através dessa ONG, o senhor me revelava que tinha um amigo, né? Ou tem ainda esse amigo, nessa ONG Expedicionários da Saúde, é uma ONG de Campinas, inclusive, e que o senhor aceitou o convite e esse desafio. Conta um pouco pra gente como isso aconteceu.
É, a situação do Haiti, além de já ter uma situação socioeconômica muito complicada, muito sofrida, eles sofreram em 2010 aquele terremoto, que foi uma grande convulsão no pouco que existia no país. Então houve a iniciativa de várias entidades. Eu nem conhecia o grupo do Expedicionários da Saúde, mas eu fui convidado por mais de uma fonte, porque na verdade esperava-se que lá tivessem muitas pessoas com traumatismo de extremidade, amputações ou revisões de membros amputados. E como dentro da especialidade nós lidamos muito com isso, com esse tipo de situação, mais de uma fonte, um ou dois amigos comuns, me convidaram. E o grupo foi uma experiência realmente muito interessante, única, porque realmente os recursos do local eram precários, mas o grupo que se formou foi fantástico, porque nós tínhamos umas 10 pessoas, 3 ortopedistas, 2 vasculares, 2, 3 anestesistas, enfermeiros, um grupo de umas 10 pessoas que então foi para esse centro. É um hospital, curiosamente, dedicado mais a tratamento de afecções de olhos, nariz, ouvido, garganta. É uma fundação canadense, uma história interessante dessa fundação. O fato é que existia uma área física que propiciava o tratamento, existia material doado por empresas internacionais, avental cirúrgico, máscara, gorro, algum material de osteossíntese, mas as condições eram realmente, tinha mal um tubo de oxigênio, não tinha nenhum exame de laboratório com o qual nós pudéssemos contar. Mas a impressão que dá é que nessas situações realmente alguma força maior olha por tudo isso, porque os pacientes, alguns até de bastante idade, foram tratados com bastante sucesso por essa equipe. Foi realmente uma experiência inusitada e muito marcante.
Quantos dias o senhor passou lá?
Eu não me lembro exatamente, mas foi uma coisa de 7 a 10 dias, não foi um período muito longo, não, mas bastante intenso, posso...
Imagino.
Admitir.
Imagino. Quer dizer, o senhor fez muitas cirurgias, nestas condições que o senhor está nos descrevendo, cirurgias, né?
Sim, a maioria eram cirurgias de âmbito ortopédico.
Ortopédico.
Quer dizer, o vascular participa também, mas foram ou amputações ou revisões de coto de amputação. Existiam pessoas que estavam com amputações abertas ou osso exposto e uma situação muito, muito ruim e que nós pudemos intervir com condições bastante apropriadas, como eu digo, devido ao fator humano, né? A anestesia de ótima qualidade, os colegas ortopedistas também, inclusive com material cirúrgico adequado. Então, isso permitiu superar as dificuldades, né? Existia um ambulatório onde os pacientes eram triados, alguns estavam internados nesse hospital, e nós conseguimos desenvolver esse trabalho também na área de reabilitação dos amputados. Chegamos a visitar alguns centros, porque essa era uma situação que é uma consequência das amputações, né? Necessidade das próteses e de alguma coisa que pudesse ser pensada para que esses pacientes voltassem a caminhar.
Próteses hoje que são impressas, né? Em 3D, com material. A gente viu isso na entrevista com o Dr. Drauzio, ele contou de um hospital lá na Jordânia que faz esse atendimento, né? Não ideal, não aquelas próteses de 20, 30 mil dólares, não, mas no que é possível fazer, nas condições em que é possível fazer, mas que de toda forma tire essas pessoas ou dá alguma condição de vida, não é, Dr. Nelson? A estas pessoas que estão em extrema consequência. Um outro ponto que me chama a atenção. Muitas vezes, o senhor já destacou, a extrema pobreza dessas populações, quer dizer, a tragédia só vem agravar ainda mais uma situação que já é bastante difícil, especialmente em relação ao atendimento de saúde. Muitas dessas pessoas vão receber o primeiro atendimento médico, muitas vezes, numa situação como essa, não é?
Ah, sim. O que nós percebemos é que realmente a condição do país é um país paupérrimo. A gente percebe que são casas muito humildes e mesmo as condições sanitárias, higiene, acúmulo muitas vezes de detritos em áreas que seriam geograficamente muito bonitas, mas que estavam deterioradas. E toda essa pobreza, essa condição socioeconômica limitada foi agravada pelo terremoto. Então,
sim,
quando nós chegamos, era aquela visão de chocante, com aqueles prédios retorcidos, aquelas destruições do terremoto, e grandes áreas de acampamento, né, provisórios, onde eles ficavam como refugiados, na condição que eles tinham. Quer dizer, eles não estavam refugiados, mas estavam em condições semelhantes a de quem não tem casa, habitação própria. Eram áreas enormes, então realmente existia uma grande intervenção da ONU, né, tropas brasileiras, inclusive. Nós chegamos a visitar o quartel da ONU com as tropas brasileiras, que já é um outro tipo de ajuda humanitária que quase que permanentemente existe nessas áreas, né?
É um país que viveu outros terremotos, não desta magnitude, mas outros terremotos, e vive nessas condições precárias, mesmo com todos os esforços humanitários, inclusive o importante trabalho que o Brasil realizou também, não é, militar por lá, ainda vive em situações, em condições muito difíceis. Agora, eu gostaria de, por fim, uma opinião sua, professor, quer dizer, o que que isso traz para essa profissão tão incrível, né, que é a do médico, e que é aliviador e salvar vidas? Quer dizer, o que que uma experiência como essa acrescenta para um profissional da saúde?
A experiência é única, né? Uma coisa até comovente. Eu, por conta dessa entrevista, né, quando eu fui contactado, eu fui rever a documentação que eu tinha da época, né, fotos e do que foi esse atendimento, e realmente são coisas muito, muito tocantes, muito, muito comoventes. Eu tenho uma foto que eu até usei num concurso depois que eu fiz, que é de um pai que chega carregando o filho ferido no hospital. E então, você rever imagens desse tipo, realmente é o que é gratificante na profissão. Se você faz uma profissão que você quer tratar de pessoas, da saúde das pessoas, você tem que realmente estar despojado de outros interesses, e são esses momentos que realmente contam. Então foi uma experiência inesquecível e que com certeza humanizou muito a todos que participaram dessa expedição.
Uhum. Enfim, essa ONG, ela existe, continua realizando os trabalhos. Esta ONG, a Organização Médicos Sem Fronteiras e muitas outras organizações e instituições não governamentais que realizam um trabalho, Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, chega a regiões, né, que a gente já sabe disso, mas é importante lembrar que nenhuma outra organização chega, quer dizer, sem interesse político, sem tomar parte, mas que está ali para dar o primeiro atendimento primordial para qualquer cidadão, que é a sobrevivência, não é? Então, é de se louvar esse trabalho feito e fora, né, da área governamental, né, professor?
Claro, essas iniciativas são sempre louváveis, bem-vindas, né? E eu só fico muito feliz de ter podido participar dessa expedição, desse grupo expedicionário da saúde, que realmente tem uma atuação marcante e muito significativa para a sociedade.
Esses e outros, muitos relatos, você buscar as histórias, você vê como não só essas pessoas certamente foram tocadas pelo trabalho, né, e por essa ajuda, mas especialmente, né, professor, essa troca, quer dizer, como médico também, como muda, como qualifica o trabalho desses profissionais, quer dizer, é uma experiência marcante para os dois lados. Eu agradeço muito o professor Nelson De Lúcia, que é da disciplina de cirurgia vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, dividindo essa experiência aqui com a gente. Muito obrigado, viu, professor?
Opa, eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia, então.
Jornal da USP no ar. Medicina.
E chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã, na Rádio USP 93,7, em São Paulo, 107,9 em Ribeirão Preto. E se quiser baixar o podcast, é só utilizar o seu agregador preferido. Obrigada e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.